Então vamos começar. Muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos. O meu nome é João Paiva, eu sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e estou ligado a este projeto que está a acontecer hoje também aqui, um projeto que se chama Palavras no Tempo e que visa estimular o diálogo cultural, tipicamente a propósito de temas que têm a ver com religião e cultura, tentando juntar à mesma mesa pessoas com posicionamentos diferentes no eixo da crença e da não-crença, que partilham a sua visão sobre um determinado assunto e depois entram em debate com a audiência. Este é o 21º evento deste projeto, que já teve vários temas e várias personalidades presentes, e portanto agradeço imenso à Faculdade de Economia por ter acolhido este projeto, à Universidade do Porto porque é parceira, juntamente com a Universidade Católica e o Centro Nacional de Cultura, deste projeto, e aos nossos patrocinadores. E queria começar desde já por apresentar as pessoas que estão na mesa. Aqui a professora Pilar, que joga em casa. Eu vou dispensar-me de grandes apresentações. A professora Pilar, porque joga em casa e está, é docente desta casa, ligada às questões da economia e do trabalho, e portanto vai-nos apresentar a sua perspectiva sobre este assunto. Eu achei interessante porque ia dizer que ia falar num pensador Polanyi, e eu julgava que era o meu Polanyi, que é um epistemólogo químico, mas são irmãos eles, são os Polanyis, são irmãos. E à minha esquerda tenho o professor Bagão Félix, que também, enfim, dispensa apresentações pelas suas funções políticas, também presente no espaço mediático ainda hoje, e embora não pareça, confessou-nos, já é aposentado, olhando ninguém repararia, mas não é? Mas é verdade.
Vou fazer 69 anos.
Muito bem. Muito bem. E temos também o professor...
fora de casa.
Isso mesmo, é verdade. E o professor Pedro Teixeira,
mas sempre em casa, exatamente.
E o professor Pedro Teixeira, que é vice-reitor, mas também joga em casa e, portanto, está aqui num espaço particular, uma vez que a sua área é a economia. Nós tivemos vários temas, eu por acaso estava-me a lembrar, não me quero antecipar de forma nenhuma e vou desde já dar a palavra aos intervenientes. Estes nossos debates tipicamente acontecem com uma intervenção de 15 minutos de cada uma das pessoas e depois são principalmente um diálogo com a audiência. Aliás, há aqui um objetivo deste projeto de dimensão cultural que acontece muito também nas escolas secundárias, onde nós propomos também muito esta ideia do diálogo civilizado e da argumentação que muitas vezes em alguns fóruns, nomeadamente políticos, nem sempre assistimos. E, portanto, aqui há contraditório, há diferença de opiniões, mas há um estilo genuinamente dialogante de se colocar no lugar do outro, de compreender a perspectiva do outro. Mas nós tivemos um tema que me fez lembrar este, que foi um tema sobre a religião e o ambiente. E era uma pessoa até de inspiração budista, com um testemunho muito interessante, e um professor de física, e é curioso como há assuntos como o ambiente, em que independentemente das posições de crença e não crença, as colocações são muito convergentes, porque é um conjunto, este regresso à Terra que todos nós estamos a tentar fazer, ultrapassa quaisquer crenças e quaisquer questões. E aqui no trabalho, embora irá haver contraditório, mas há alguns aspectos relacionados com o trabalho, com o direito ao trabalho, certamente, com o dever de pagar a quem trabalha, que hão de ser também matéria suficientemente consensual para também nós conseguirmos entender aqui os pontos também de ligação e de convergência, apesar da diferença. Mas, portanto, vamos passar agora ao debate propriamente dito. Eu vou dar a palavra à professora Pilar. Vou ser mauzinho porque sou moderador e, portanto, daqui a 15 minutos vou chamar a atenção que chegou o tempo e a seguir teremos outro ponto de vista e depois dialogar com a audiência. Muito obrigado mais uma vez, Pilar, a palavra.
Pronto, eu vou então começar, vou só rapidamente saudar também o Dr. Bagão Félix, dizer-lhe que é um gosto estar nesta mesa a conversar consigo e, como membro da FEP, sou a primeira a falar, é um prazer, quero dizer-lhe que é também um prazer tê-lo na FEP e seja muito bem-vindo a esta escola. Ao João Paiva agradeço o convite e gostava publicamente de o felicitar por esta iniciativa, que eu acho que é muito interessante, que é que tenha a ousadia de discutir campos tão distintos em locais tantas vezes parecem tão improváveis em relação a estes temas e com públicos tão distintos. Eu já assisti a outros e, de facto, eu acho uma iniciativa muito interessante e, portanto, quero acarinhar. Espero estar à altura, João. Vamos lá ver. Saludo também o Pedro, bem-vindo a casa. Vou evitar mais questões. Saúdo todos os presentes e agradeço a presença. Eu Como queria fazer um pequeno preâmbulo, que é, portanto, na sequência do que o João Paiva disse, a lógica destas discussões é haver um crente e um não crente. E convém dizer que eu estou aqui do lado dos não crentes, sendo que eu tive uma formação católica, portanto, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão solene e, por volta dos 15 a 16 anos, tornei-me ateia. Portanto, que é a situação que tenho hoje, portanto, mas portanto, fiz um percurso para chegar até aqui. Pronto, e portanto, para pôr a questão limpa. E neste preâmbulo eu só gostava de dizer um bocadinho como é que eu vejo esta questão da ciência e da religião. A ciência e a religião é um debate muito vasto, em relação ao qual eu só quero expressar a minha posição em geral. E eu acho que são diferentes campos da vida social. Portanto, a ciência, eu falo aqui na perspectiva da ciência económica, porque os outros tipos de ciências implicam um corpo teórico e conceitual, que deve ser fundamentado na observação empírica e no teste de hipóteses teóricas, através de metodologias adequadas, que permitam fundamentar ou não as hipóteses avançadas, enquanto que a religião está associada a um lado espiritual, emocional, se quisermos, que envolve uma dimensão assente na crença e na fé e, portanto, em dimensões que não necessitam de prova. E, portanto, do meu ponto de vista, são duas dimensões diferentes da vida. E sendo que a discussão sobre se são compatíveis ou não, que é uma discussão que tem alimentado muitas discussões filosóficas, epistemológicas, históricas, etc., são relevantes, para mim, eu resolvo isso de uma maneira muito pragmática. Para mim, não há incompatibilidade entre a crença religiosa e a ciência, porque a prática me mostra isso. Há imensos cientistas das mais diversas áreas e com produção científica de referência que são crentes e imensos que são não crentes. E, portanto, pragmaticamente, eu observo e digo, quer dizer, não há incompatibilidade, porque há gente que faz ciência, portanto, e tem convicções religiosas profundas. Passo então às reflexões sobre o tema. Portanto, o João sugeriu-nos falar sobre trabalho e religião. E portanto, a questão que eu me pus é que reflexões é que me sugere esta junção, sendo eu economista do trabalho e, portanto, considerando aqui o trabalho do ponto de vista económico. E depois de pensar, e devo dizer fazendo um parênteses, quando eu aceitei, não pensei que tivesse que pensar tanto, pensei que ia ser uma coisa mais... fez parênteses.
Ainda bem, senão não tinhas aceito.
Pois, eventualmente. Mas, portanto, pensei em orientar a minha reflexão em três dimensões. Portanto, a primeira questão é precisamente o papel do trabalho na atividade económica em sociedades como aquelas em que vivemos, que são sociedades de mercado. Né? Portanto, ou seja, sociedades onde a produção e a distribuição se realiza basicamente por via dos mercados. Portanto, quem produz, produz para o mercado, quem consome, compra nos mercados. E neste contexto, o trabalho humano é também ele transacionado num mercado específico, que é o mercado de trabalho. Mas como eu ensino aos meus alunos de Economia do Trabalho logo na primeira aula e como trabalhava longamente com os meus alunos de História Económica quando lecionava essa disciplina, o trabalho é uma mercadoria específica. E é específica porque está incorporada em pessoas das quais não pode ser dissociado. E, portanto, como dizia o Polanyi, contrariamente às restantes mercadorias, o trabalho é transacionado no mercado, mas as pessoas não são produzidas para serem vendidas no mercado. E, portanto, esta é uma dimensão, portanto, que representa um dos aspectos com que a economia de mercado tem que lidar. A segunda é que o preço que se forma no mercado, que é o salário, é a principal fonte de rendimento dos indivíduos empregados e das suas famílias e é um custo para as empresas. E, portanto, só a título de exemplo, para termos uma noção da importância que o trabalho tem nas nossas sociedades atuais, na União Europeia há 28, ainda podemos falar disso até nestes amanhã. Próximos dias, até amanhã. Até amanhã. 79% da população entre os 25 e os 64 anos está no mercado de trabalho. Portanto, é uma percentagem avassaladora. Em Portugal ainda é mais, são 82% da população portuguesa entre os 25 e os 74 anos, está, e os 64 anos está no mercado de trabalho. Portanto, por essa especificidade, portanto, que tem a ver com essa dimensão humana, o mercado de trabalho é um dos mercados mais regulados das economias de mercado, existindo instituições que moldam dimensões, como a retribuição mínima, como a contratação coletiva de trabalho, como a legislação da duração do trabalho, as condições de despedimento, etc., a proteção do desemprego. E, portanto, estas instituições, e é aqui que a minha costela de historiadora também entra, foram-se criando historicamente a partir de finais do século XIX e, sobretudo, ao longo do século XX. E são uma criação social coletiva, portanto, traduzem uma vontade coletiva de impedir os efeitos perversos que a concorrência no mercado, portanto, que funcionasse sem estas restrições, geraria disrupções que são socialmente inaceitáveis. E, portanto, no fundo, portanto, é contra esta ideia da possibilidade de fixação de salários demasiado baixos, de extensões do horário de trabalho até ao limiar da resistência física, etc., de condições de despedimento completamente arbitrárias, que foi uma realidade que as economias de mercado viveram, portanto, no final do século XIX, que surgiram estas instituições. E, portanto, o papel destas instituições é precisamente o de criar balizas ao comportamento dos indivíduos e das empresas, e são parte integrante da regulação das nossas economias de mercado e, seguramente, são parte integrante do modelo social europeu. E, portanto, na minha opinião, e de acordo com os ensinamentos da história das economias de mercado, elas não devem ser postas em questão enquanto mecanismos de regulação, introduzindo-se bem desenhadas mais eficiência e mais equidade no mercado de trabalho. E como é que a religião entra aqui? Na minha opinião, modesta, como qualquer outra instituição, como entraria, por exemplo, um partido político, uma ideologia, portanto, ou seja, condicionando os comportamentos individuais dos crentes, por via dos valores, das práticas, que, portanto, que essas religiões transmitem, portanto, que são ponto vital dessas religiões, por exemplo, na maneira como se valoriza a dimensão material, portanto, se é muito consumista ou pouco consumista, a maneira como lidamos com o outro, com os colegas, com o empregador, com o cliente, a maneira como desenhamos uma, ou como concebemos uma função social da empresa, se somos um empregador, etc. Portanto, esta é uma das maneiras como, obviamente, é esperado que a religião condicione os comportamentos dos indivíduos. Simultaneamente, eu penso que a religião tem uma outra dimensão, que é que condiciona, pode condicionar o debate social pela via da voz das igrejas, não é? Portanto, pela via da mensagem que as igrejas enviam. Desse ponto de vista, por exemplo, as encíclicas papais na área do trabalho, a encíclica Rerum Novarum, no final do século XIX, a encíclica Laborem Exercens, em 1981, são, no fundo, posições da Igreja sobre aspectos fundamentais da dimensão social do trabalho humano em economias de mercado. E, aliás, desse ponto de vista, por exemplo, as declarações recentes do Papa Francisco, que eu vi nos jornais, sobre a questão do trabalho digno e sobre a questão da necessidade de, portanto, assegurar a dignidade dos indivíduos desempregados, vai, no fundo, também neste sentido da existência de uma voz social, neste caso da Igreja Católica, que, portanto, dá conta de questões que são vitais à organização da sociedade. E, curiosamente, por exemplo, toda esta temática do trabalho digno, do trabalho decente, é hoje em dia um ponto central da agenda da Organização Internacional do Trabalho, que é uma instituição, portanto, internacional, portanto, sobre as questões do trabalho, associada às Nações Unidas, que, portanto, no fundo, tem uma linha de ação para países industrializados e em desenvolvimento, centrada no conceito da dignidade do trabalho. E, portanto, temos aqui um aspecto em que, no fundo, portanto, instituições religiosas e instituições não religiosas, no fundo, contribuem para o mesmo tipo de debate. Pronto, esta era a primeira questão geral que eu queria dizer, que eu queria falar, a especificidade do trabalho humano, mesmo, portanto, no quadro das economias de mercado, portanto, e as questões sociais a que deu origem. A segunda questão, portanto, a segunda direção em que eu queria apontar algumas questões tem a ver com as áreas em que a economia da religião, porque há um corpo teórico, melhor, há uma área disciplinar específica na economia que se chama a economia da religião, que é relativamente recente, mas que já tem uma tradição significativa. Portanto, a segunda dimensão que eu queria levantar tem então a ver com as áreas em que a economia da religião tem produzido a maior parte das suas análises empíricas e, portanto, aquilo que são alguns contributos já testados dessas dimensões da economia da religião. E, dentre várias dimensões que são trabalhadas pelos autores da economia da religião, as dimensões mais recorrentes são a relação entre a prática religiosa e as diferentes formas de comportamento que mostram, e portanto, que as práticas religiosas estão associadas à menor probabilidade de envolvimento em crimes, à menor probabilidade do uso de drogas e de álcool, à menor probabilidade de suicídio e a maior saúde mental, nomeadamente entre os adolescentes. E, portanto, isto são dados que, portanto, estão publicados em muitos artigos, com análise, portanto, empírica, portanto, fundamentada e relativamente bem tratada. Há, no entanto, do meu ponto de vista, ainda muito pouca investigação sobre a diferença entre estes efeitos das religiões e o de outras organizações sociais que pudessem ter um efeito semelhante, sei lá, se os jovens participarem em orquestras sinfónicas ou se participarem em atividades desportivas, possivelmente os efeitos são semelhantes. E, portanto, este lado, não o vi na literatura que consultei, não o vi testado. A verdade é que há vários artigos publicados com, portanto, estas conclusões. E depois há uma segunda dimensão, que é aquela que me parece mais relevante nas minhas preocupações sobre a questão do mercado de trabalho, que tem a ver com a relação entre a religião e a participação no mercado de trabalho, ou seja, a atividade dos indivíduos, e particularmente no caso das mulheres casadas com filhos. E aqui, portanto, enfim, os estudos que são feitos procuram identificar potenciais efeitos da ligação entre a religião e a atividade das mulheres casadas com filhos por duas vias. Diretamente, por via dos diferentes papéis atribuídos aos homens e às mulheres no corpo das crenças religiosas, e, portanto, eu li nos últimos dias algumas peças muito interessantes, nomeadamente as encíclicas, sobre esta representação diferenciada dos homens e das mulheres, mas também indiretamente por via das decisões de fertilidade associadas a certas posições das igrejas, por exemplo, em relação à aceitabilidade ou não do uso de contraceptivos ou à admissibilidade ou não do aborto. Portanto, digamos, é esperado que a prática religiosa crie efeitos por estas duas vias, diretamente pela via dos valores associados aos papéis e indiretamente pela via dessas decisões, que influem na dimensão da família. E sendo que muitos dos estudos e contributos se centram na comparação de diferentes religiões, portanto, não contemplando o grupo dos não religiosos, o que é um bocadinho limitativo, embora haja já artigos que incluem também esse artigo, os resultados apontam para o facto da filiação religiosa afetar negativamente a participação das mulheres no mercado de trabalho, sendo essa influência muito maior no caso das religiões mais conservadoras ou nas linhas mais ortodoxas das religiões. E sendo que se tem vindo a assistir a um esbatimento desse efeito nos anos recentes, sobretudo na Europa. Portanto, mas sendo que, portanto, a filiação em religiões mais ortodoxas tem sempre efeitos mais significativos na redução da participação das mulheres no mercado de trabalho. Por outro lado, esses artigos também mostram a existência de uma relação entre a intensidade da prática religiosa e a atividade das mulheres, ou seja, as mulheres mais envolvidas nas práticas religiosas, que frequentam mais vezes a igreja, que dedicam mais tempo e energia às atividades estritamente religiosas, são menos ativas do que aquelas que estão menos diretamente envolvidas. Portanto, estes são os resultados que a teoria, que a economia da religião produziu e que me parece interessante em relação a isto.
Estamos quase no tempo.
Sim, sim, ok. Vou ser rápida.
Muito bem.
Eu já andei a acelerar, mas... o que me remete para a terceira dimensão que me é sugerida nesta reflexão e que tem a ver com a questão da utilização do tempo. Porque o mercado de trabalho... Portanto, para as pessoas empregadas, a participação no mercado de trabalho a tempo inteiro envolve uma dimensão temporal muito relevante na vida dos indivíduos. São 40 horas por semana, um horário normal de trabalho. A atividade espiritual envolve também tempo, não é? À semelhança do trabalho, sendo que, portanto, normalmente o tempo que se dedica à atividade espiritual, com exceção dos que são, enfim, os agentes, não é? Portanto, será menor. Mas depois há muitas outras dimensões que podemos pensar a propósito disso. Há o lazer, todos nós precisamos de lazer, ainda há bocado estávamos a falar disso. Mas há outras dimensões, ao trabalho doméstico, ao cuidado aos dependentes, ao trabalho voluntário, há muitas outras formas de ocupar o tempo. E muitas vezes estas outras dimensões são subvalorizadas na análise económica, portanto, que distingue entre o trabalho assalariado, o mercado de trabalho e o resto. Que é um bolo que se chama lazer e que contém todas estas coisas. O ponto para que eu queria chamar a atenção é que, de facto, o trabalho não se esgota no trabalho assalariado, porque há outras formas da atividade humana que produzem bens e serviços de utilidade coletiva e que não resultam do trabalho assalariado. E essa é claramente, portanto, a situação do trabalho doméstico. Portanto, aí incluído o cuidado aos dependentes, crianças e adultos, nomeadamente, e que representam uma parte muito significativa da ocupação diária do tempo do indivíduo. Para citar apenas os dados mais recentes sobre Portugal, que são dados de 2015, os homens dedicam em média 9 horas ao trabalho pago e as mulheres 8 horas e meia diárias. Os homens dedicam em média 2 horas e 37 minutos ao trabalho doméstico e as mulheres 4 horas e 17 minutos ao trabalho doméstico. O que significa que, no conto total, em média, as mulheres trabalham mais 1 hora e 13 minutos por dia do que os homens. E eu acho que, portanto, sendo que esta diferença traduz já uma redução nas últimas duas décadas, mas que é ainda um diferencial muito relevante e que é muitas vezes invisível. Ora, do meu ponto de vista, há discussão pública sobre o papel do trabalho na vida dos indivíduos, a duração do trabalho, a intensidade do trabalho, as mudanças em curso no trabalho em resultado das transformações tecnológicas em curso, deve ser feita em conjunto com estas outras dimensões. E deste ponto de vista eu dou uma importância muito grande àquelas discussões mais recentes sobre o direito a estar desconectado do trabalho, que eu acho que é uma discussão fundamental. Portanto, do meu ponto de vista, a compatibilização trabalho, vida pessoal, vida familiar, parece-me ser uma vertente fundamental do debate social atual sobre as mudanças no mundo do trabalho. Portanto, e esta dimensão, do ponto de vista das políticas públicas, tem vindo a tornar-se mais presente, nomeadamente por via das mudanças introduzidas nos direitos de maternidade e paternidade. Do ponto de vista das religiões, a voz neste domínio parece-me ser só, de facto, um sussurro. E, portanto, em relação a isto, o contributo eu acho que é muito pequeno. Pronto, era tudo o que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito bem. Eu passo já a palavra, sem mais delongas, ao do Rubacão Félix.
Boa tarde a todos. Vou tentar comprimir em 15 minutos algumas ideias que aqui gostaria de refletir convosco. Cumprimento o Sr. Vice-Reitor, a professora Pilar Gonzalez e o professor João Paiva, e já fui apresentado, mas apresento-me como católico, às vezes mais cafeinado, outras vezes mais descafeinado, mas sobretudo católico, com a inquietude da busca e a construção através da dúvida. São as minhas duas maneiras de procurar ter fé e ser católico. Sou também reformado, dada a minha perfeita idade, quase 69 anos, o que significa, entre outras coisas, que continuo a trabalhar tanto como trabalhava antes de ser reformado, mas por iniciativa e liberdade próprias. Ou seja, isto é um modo de me apresentar, mas ao mesmo tempo de transformar a ideia do trabalho num conceito mais amplo e mais vasto. Eu, aliás, costumo dizer que, sendo reformado, transformei o trabalho em tempo livre e o tempo livre em tempo de trabalho. Com uma diferença, é que em vez de ser determinado, sou eu que me determino. O que é um fator de liberdade, e sendo um fator de liberdade, é também um fator de responsabilidade. A minha tarefa, justamente na perspectiva em que sou católico, e que sou um estudioso, com gosto, com convicção, da doutrina social da Igreja, tenho a minha tarefa bastante facilitada. Primeiro, porque o que eu vou dizer está na doutrina social da Igreja e faço por convicção. Em segundo lugar, porque estou a plagiar, o que é magnífico neste contexto, e portanto desde já antecipo esse plágio, o anúncio desse plágio. A doutrina social da Igreja, ainda há pouco foi referido pela senhora professora Pilar, é um acervo universal, um património universal dos homens e das mulheres de boa vontade, como é este texto que encabeça todas as encíclicas a partir da Passio in Terris, de João 23. Ou seja, não é uma ideologia, não é uma praxis política, não é uma terceira via entre liberalismo e coletivismo, faz parte da teologia moral. E, portanto, é uma ajuda para católicos, cristãos, budistas, muçulmanos, ateus, agnósticos, para toda a gente, obviamente com maior responsabilidade por parte daqueles que são católicos. Como sabem, o trabalho, justamente apontando para a doutrina social da Igreja, pertence à condição originária do homem. Do homem no sentido do homem e mulher, que agora tem que dizer estas coisas desta maneira. É um homem com H grande, agora com o cor ortográfico sem H, não sei se é um homem com O grande, mas isso ficaria para outra questão. Insere-se no mistério da criação. Não é por acaso que Jesus deu um valor substancial, substantivo ao trabalho, como artesão em Nazaré. Não é por acaso. É porque, de facto, o trabalho é inerente à substância do homem e, por isso, faz parte do primeiro princípio da doutrina social, que é o da centralidade e dignidade da pessoa humana. Dignidade e centralidade da pessoa humana. Quer dizer, com base nestes dois baluartes, ou pilares, dignidade e centralidade da pessoa humana, nós podemos construir uma economia e uma religião de trabalho, permitam-me esta expressão um pouco estranha, ou sobre a qual pelo menos podemos discutir, analisar, refletir e, como católicos, dar o testemunho na prática e na exemplaridade. O trabalho ao longo da história foi sendo desvalorizado, desde logo com os gregos, que preferiam o ócio à sua negação, que é o negócio, ou os romanos. Na Idade Média, a expressão trabalho resulta daquele instrumento de tortura com três paus, que se chamava tripalium, daí a palavra trabalho, vem do tripalium, que será um instrumento de tortura. Para muita gente ainda é um instrumento, de algum modo, de tortura, por razões, às vezes, pouco a ver com os próprios, mas com o contexto em que se insere e o modo como são tratados nesse campo. Um princípio fundamental é que o trabalho é para o homem, não é o homem que é para o trabalho. Este é um ponto essencial, ou seja, a ideia do trabalho é uma ideia, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Objetiva porque é o conjunto de atividades, de recursos, de instrumentos, de técnicas de que o homem se serve para, permita-me agora a expressão bíblica, para submeter a terra e dominá-la. E, portanto, é este aspecto contingente que varia em função de vários fatores. E depois a dimensão subjetiva, quase ética, do trabalho, que é aquela que é o aspecto estável que resulta da dignidade da pessoa. Ou seja, não é aquilo que nós fazemos, mas é o fazermos, é o trabalharmos. Em si, é a realização da pessoa, enfim, com todas as questões que poderíamos considerar e que normalmente consideramos quando não há trabalho, desde logo, por exemplo, ao nível da estabilidade familiar, ao nível da educação dos filhos, etc. Portanto, este princípio do trabalho deve ser assim visto. Por outro lado, do ponto de vista da ética, e eu penso que isto é universal, o trabalho é um direito de dever, com um hífen no meio. Bem, agora já não sei, o cor do gráfico, não sei se pode pôr um hífen ou não, mas isso é uma questão que, para mim, continua a ser um hífen. E neste caso é um hífen, porque direito e dever acasalados significa que são irmãos siameses. Não há o direito do trabalho ao trabalho sem o dever de trabalhar, hein? E não há o dever de trabalhar sem o direito ao trabalho. Este é um ponto de equilíbrio, de harmonia, de dignidade, que deve estar sempre, na minha opinião, presente. Há aqui um ponto em que eu faço uma interseção entre a curva da doutrina social da Igreja e a curva de Kant, de Immanuel Kant, para dizer que há uma palavra que hoje toda a gente diz, eu próprio dei aulas nessa cadeira, nessa disciplina, gestão de recursos humanos, portanto, recursos humanos, mas eu não gosto da expressão, não é? Devo já dizer. Porque nós não somos recursos humanos. Os nossos recursos é que são humanos, que é uma coisa bem diferente. É, porque esta coisa de ser, e é muito habitual na linguagem gestionária, na minha empresa, os recursos materiais, recursos informáticos, recursos organizativos, recursos financeiros, e os recursos humanos, às vezes até vem no fim, não é? Não é no primeiro lugar, significa que somos instrumentos, meios. Não, nós somos o fim e o sujeito das ações. No trabalho. É tal dimensão subjetiva do trabalho e também objetiva. E, portanto, nós não somos recursos. Repito, os nossos recursos é que são humanos. Isto faz parte, é uma consequência do princípio da dignidade e da centralidade da pessoa humana, ou da pessoa, não precisa ser humana, da pessoa no contexto do mundo do trabalho. Também foi há pouco, de algum modo, dito que o trabalho tem uma dimensão social e comunitária, ou seja, é também um trabalhar com os outros e para os outros. A perspectiva relacional, social, comunitária, que aliás, em alguns aspectos, vem nos tempos de hoje sobressaindo, noutras vai-se erudindo. Por exemplo, nas empresas, o que é que são as empresas? As empresas são sociedades capitais, mas mais do que isso, são sociedades de pessoas. Porque o único elemento que é diferenciador nas organizações, cada vez mais, e até por força da globalização, não são as técnicas, porque mais ou menos tempo desfasadas elas igualizam-se, não são as tecnologias, que às vezes são ambivalentes, não são os recursos patrimoniais materiais, são as pessoas. Uma organização é melhor ou pior em função das pessoas. E de fatores que não são monetarizáveis, motivação, utopia, sabedoria, formação, antecipação, etc. E nesse sentido, é importante que os meios de produção não podem ser constituídos contra o trabalho. É um erro, até de gestão. Pôr todos os outros meios de gestão contra o trabalho, como se o trabalho fosse o adversário dos outros meios de produção. Por outro lado, falei em direito de dever do trabalho, há uma expressão, uma acepção lá paliciana, que é, não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. E, portanto, enfim, isto mais uma perspectiva do mercado de trabalho assalariado, enfim, esta questão não esgota necessariamente todo o enquadramento da perspectiva do trabalho. Hoje em dia há alguns aspectos que, ou melhor, dito de outra maneira, é interessante na doutrina social da Igreja, em 1891, Leão XIII fez a notável encíclica, a Rerum Novarum, ou seja, as coisas novas, a mudança, sobre um mundo laboral em ebulição, com o crescimento brutal e injustíssimo do proletariado em grandes dificuldades. Depois, há pelo menos mais duas ou três encíclicas que tratam o trabalho, toda esta questão do trabalho e da sua relação com a religião, de algum modo também. A 80ª Adveniens de João Paulo II, a Labore Exercens, obviamente, em 1971. E mais recentemente, uma parte da Caritas in Veritate de Bento XVI e a Exortação Apostólica de Francisco, Evangelii Gaudium. Portanto, estas encíclicas também tratam do problema em função dos sinais dos tempos. Hoje é interessante ver numa perspectiva histórica o que é que foi a importância da Rerum Novarum para o devir a partir daí para o mundo do trabalho e também as outras que referi. O que é certo é que hoje nós estamos a assistir em função de preocupantes formas em função de formas de progresso tecnológico e de globalização que levam a perversões, desequilíbrios, desarmonias, injustiças que não eram possíveis há algumas décadas. Estou a falar do trabalho clandestino, do trabalho anfíbio, do trabalho subremunerado, assim como também estou a falar do trabalho carreira, do super trabalho, da excessiva flexibilidade do trabalho. São aspectos que podemos discutir, não é? Só estou a lançar algumas questões para depois podermos falar neles. Finalmente, tem 5 minutos ainda?
Isso não... mesmo.
É isso mesmo, ok. Finalmente, gostaria de lançar algumas ideias para o debate relativamente à res nova, ou à res novarum, do mundo global que hoje temos, do mundo da globalização. A globalização, ao contrário do que se possa dizer, pelo menos para mim, não é propriamente a liberalização ou a troca mundializada de bens e serviços. Essa existe, existe em maior escala, mas essa é sobretudo uma alteração quantitativa. O que verdadeiramente, na minha opinião, define a globalização é a erosão, às vezes mesmo o desaparecimento, da noção de espaço e da noção de tempo. Eu hoje posso fazer uma operação financeira com Singapura, e na minha casa. Hoje estamos com a televisão aberta e sabemos de um sismo na Filipinas passado uns minutos, ou um minuto ou dois. Eu estava nisso no dia, estava naquela avenida, no dia em que houve o atentado, e, enfim, completamente atónitos, eu e a minha mulher, porque tínhamos sido 8 minutos antes do local do atentado, e uma das minhas filhas telefona mais cedo do que eu próprio sabia o que é que estava a acontecer, não é? E estava em Lisboa, ela. Portanto, é facto, o desaparecimento é a ilusão, pelo menos, da noção de tempo e de espaço. O que é certo é que a res nova do mundo laboral em globalização levanta novas questões, insondáveis questões, algumas. Em primeiro lugar, porque o ciclo produtivo fragmentou-se, não só através da deslocalização geográfica, mas através da descentralização de decisões estratégicas, que às vezes são longe, desumanizam-se, coisificam a ideia do trabalho. Lá está, e voltamos à velha questão de que o trabalho é um recurso, e é muito mais do que isso. Leva também, e tem levado, a um diferente atlas de profissões, a uma diferente geografia profissional, profissões que desapareceram, profissões que se tornaram obsoletas, profissões que emergem de novas preocupações da sociedade. Há pouco falou-se do lazer, da segurança, das novas tecnologias, tudo isso, não é? E de profissões novas, de algum modo. Também de novas formas de trabalho, não enquadráveis na definição clássica de trabalho dependente, ou de trabalho autónomo, ou de trabalho assalariado. Temos, eu recordo-me, quando acabei o meu curso, em 1970, nós no quinto ano de Económicas em Lisboa ainda trabalhávamos com máquinas de calcular mecânicas, aquelas que faziam a campainha, virava-se para trás para dividir, pim, pim, e depois sabíamos que era dividir, não é? E estamos a falar em 70, portanto há 47 anos. como tudo isto mudou. E isto leva, leva, tem levado, na minha opinião, erradamente, acho que tem sido um erro gestionário muito frequente, a uma aridez. Que nós somos muito fortes em tecnologia, mas, paradoxalmente, somos mais pobres em espiritualidade laboral, se me permitem a expressão. Somos mais áridos na relação. Podíamos falar da ética dos cuidados, que hoje é fundamental na relação entre as pessoas, na sua motivação, na sua produtividade, na sua compensação ou retribuição, que é mais do que o salário. Mas, enfim, são questões que não tenho, naturalmente, tempo. Portanto, no fundo, para utilizar uma expressão da doutrina social da Igreja, nestes tempos de uma globalização que não é determinista, nem nos podemos conformar com ela como se fosse um dado e não uma variável, devemos reforçar a dimensão subjetiva do trabalho através daquilo que se tem chamado uma nova ecologia social do trabalho. Ou, dizia, e com isto termino, dizia na notável encíclica Caritas in Veritate de Bento XVI, para mim das melhores, que devemos afirmar em plenitude a ideia do trabalho decente. A palavra decente caiu em desuso, não é? Hoje ninguém diz que alguém é decente. Diz que alguém é indecente, isso é outra questão, não é? Pela negativa é muito habitual. Mas a decência, o que é a decência? A decência é um valor ético. Eu diria que é a estética da ética, não? Ou seja, é a ética porque em si envolve valores fundamentais de integridade e de integralidade, mas ao mesmo tempo é a estética na medida da relação. Ou seja, eu posso ser uma pessoa com bons valores, mas se tratar o meu colega do lado de uma maneira pouco humana, falho na estética. E portanto a decência, na minha opinião, é a definição das duas coisas. Ou como diz Bento XVI, é um trabalho que em cada sociedade seja a expressão da dignidade essencial de todo homem e mulher, um trabalho escolhido livremente, que associe eficazmente os trabalhadores, homens e mulheres, ao desenvolvimento da sua comunidade, um trabalho que deste modo permita aos trabalhadores serem respeitados sem qualquer discriminação, um trabalho que consiste a satisfazer as necessidades das famílias e dar a escolaridade aos filhos, sem que estes sejam constrangidos a trabalhar, um trabalho que permita aos trabalhadores organizarem-se livremente e fazerem ouvir a sua voz, um trabalho que deixe espaço suficiente para reencontrar as próprias raízes a nível pessoal, familiar e espiritual, um trabalho que assegura aos trabalhadores aposentados uma condição decorosa, decente. Ou João Paulo II, no Jubileu dos Trabalhadores no Dialbar do Século, no ano 2000, apelava mesmo a uma coligação mundial em favor do trabalho decente. E como é indecente continuar depois de 15 minutos, aqui fico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos agora um espaço de debate. Eu não queria antecipar-me depois à síntese que vai fazer o professor Pedro Teixeira, mas na realidade também queria congratular-me e convidar os presentes a congratular-nos pelo privilégio que temos de estar aqui, digamos assim, na universidade. O que se faz precisamente é pensar sobre as coisas, é conhecer melhor o mundo, e estamos precisamente numa fase muito interessante do conhecimento e da universidade, em que depois de uma certa tentativa de disciplinar e de separar, começamos a fazer síntese e a misturar coisas. Eu, como sou químico, as misturas estão sempre muito, muito no horizonte. E, portanto, congratulo muito com esta presença, com a reflexão que ambos fizeram, que nos trouxe aqui provocações suficientes e até questões que podemos continuar no debate, conforme as pessoas que aqui estão queiram agora acentuar um aspecto ou outro. Eu, obviamente, como moderador, tenho aqui uma bateria de perguntas que, se a audiência não despertar, eu próprio as tiro da algibeira num instante. Mas, em todo o caso, há aqui até alunos de um curso, não é verdade? Que terão um valor a mais por cada pergunta que fizerem. E, portanto, aí a coisa é mais... Não é menos. Ficamos sem saber depois se a pergunta é por amor ou por interesse. Mas...
Eu posso só fazer uma pequena
muito
provocação. A propósito de perguntas e respostas, há uns 2 ou 3 anos estive no Funchal, numa conversa destas, não é? Um evento destes, e presididas na altura pelo Viriato Sobremanho Marques, sobre segurança social e o futuro do Estado Social, E houve uma pessoa da assistência que demorou mais tempo a fazer a pergunta que eu a falar. Mas a pergunta não era para mim. Era para um colega meu, que respondeu de uma maneira absolutamente sábia. Era uma senhora. Minha senhora, peço desculpa, mas não tenho pergunta para a sua resposta. Achei muito interessante, desculpa.
Ora, essa eu agradeço, porque como moderador esqueci-me de dizer que as perguntas deviam ser objetivas e concisas, e tenho aqui nesta história um ótimo... Então, se não se importa, sim, depois a seguir passo ali. É? Não, eu estava a dar a primazia às senhoras. É, e a seguir, então, muito bem.
Peço desculpa. Agradeço.
Nesta faculdade, já fui. Eu tinha aqui uma questão, não é? Eu não vou fazer a questão, mas pareceu-me que a ideia deste debate era também, como disseram desde o princípio, contraditório. Portanto, há pelo menos um dos aspectos que a professora Pilar focou, que eu gostava de ouvir a opinião do Dr. Vagão Félix sobre ela. E é, em concreto, aquela questão dos constrangimentos que a religião, nomeadamente penso que aqui estaria fundamentalmente a olhar para a católica, porque então sou um mais muçulmano, etc., é muito mais grave, podem trazer à integração e à completa participação das mulheres no mercado de trabalho. Estranhei aí apenas o facto de a Pilar referir sempre as mulheres casadas com filhos e as solteiras com filhos. Ou é porque a igreja...
Eu estava a referir os estudos. Nos estudos era.
Essas nem entram. Provavelmente era por isso.
Agora já me compara com o Francisco.
Não. Provavelmente era por isso, porque obviamente as questões que constrangem as mulheres casadas com filhos, presumo que as solteiras com filhos, sendo que eu sou solteira e não tenho filhos, mas ainda sentiram mais. Eu gostava de ouvir o Dr. Manuel Félix sobre a questão levantada pela professora Pilar neste ainda muito desigual tratamento da religião em relação às mulheres e à sua participação, digamos, aos deveres conjugais e de barra participação no mercado de trabalho, até que ponto acham ou não que isto é um constrangimento e como é que... A outra, não é bem uma questão, mas é também o Dr. Manuel Félix, a certa altura, disse que o capital não existe sem o trabalho. Porquê? Porque a doutrina social da Igreja considera que é pecado o capital especulativo, não é? Porque não aceita uma remuneração de capital independente do trabalho. Era isso que queria dizer.
Muito bem, vamos recolher três perguntas, se estiverem de acordo, e depois passamos a palavra para a mesa. Agora, tinha pedido a palavra e a seguir passo então ali, se não se importa.
O meu nome é José António Barros Barros, eu sou católico, espero que cafeinado, e sou professor aqui dos vossos vizinhos da FEU. Ia só lançar para a mesa uma provocação aos economistas. Vocês chamam-se economistas pela partilha da mesa. Foi da religião católica, ao partir... Não sei se os primeiros seguidores de Jesus Cristo vendiam tudo e partilhavam tudo de um bolo comum, daí a palavra economo. A senhora, se é historiadora de economia, verifique isso, porque a religião tem tudo a ver com a economia. A economia vem da palavra de partilhar a mesa comum. A minha pergunta específica, para não me alongar muito, é que no tempo da escravatura, o escravo, à noite, podia ser católico, cristão e ir para as catacumbas e rezar. Hoje em dia, com a tal tecnologia, nós temos os e-mails a perseguirem-nos de dia e de noite, tanto que até agora em França acabou de ser promulgada uma lei defendendo o direito do trabalhador cortar às 6 da tarde e não responder mais e-mails. Eu gostava de ter a vossa opinião sobre esse fator, que hoje o horário de trabalho não existe. Fins de semana, férias... Se a máquina avaria à meio da noite, o engenheiro vai ter que ir lá salvar a produção, porque agora trabalhamos a 3 turnos.
Muito bem. Muito obrigado. Uma última questão.
Eu me chamo Miguel Quaresma Brandão, sou investigador do Instituto de Cirurgia da Universidade do Porto, na área de cirurgia económica e cirurgia das finanças. Fui praticante durante 9 anos da ortodoxia religiosa do judaísmo. Dois rabis ortodoxos, ou seja, é das facções mais conservadoras dos judaísmo, e são neste momento não há ainda observante, que é a estrutura mais elementar dos fiéis religiosos da Torá, mas que não são os judeus praticantes, são gentios, cumpridores da certa legislação. Eu vinha na expectativa, interessou-me muito este seminário, quer pelos participantes, quer pelo assunto, porque eu, e é uma questão que faço à mesa, aos palestrantes, e que penso que tem muito interesse a nível das instituições, que é durante a minha prática religiosa durante 9 anos, eu sou investigador, mas também tenho estado no Porto, e deparei-me durante essa prática religiosa com entraves enormes de compatibilização do nosso horário padrão português com os horários institucionais das universidades em Portugal. Portanto, tive essa dificuldade extrema, quer em Lisboa, na comunidade israelita de Lisboa, quer no Porto, na comunidade israelita do Porto. Portanto, é um aspecto que é muito pertinente e que se relaciona direta e indiretamente com o assunto abordado, que tem a ver com a religião e o trabalho. Um praticante de uma ortodoxia religiosa em Portugal tem que andar em conflito permanente com os horários estabelecidos, porque os horários do judaísmo estão quase nos antípodas dos horários padrão católico-romanos que se verificam em Portugal. De tal modo que, devido a essa situação, ultimamente tem havido muitos problemas com os praticantes das ortodoxias e têm sido resolvidos por o Tribunal Constitucional, que dá razão normalmente aos praticantes religiosos. Nós temos uma lei da liberdade religiosa, mas ela na prática não funciona, porque as pessoas que estão à frente das instituições pensam que têm legitimidade sobre a lei da liberdade religiosa, quando na realidade não têm, e essas situações normalmente são resolvidas em tribunal, pelo Tribunal Constitucional. Portanto, eu pretendia, porque de facto há aqui uma imbricação entre uma ética religiosa e o trabalho. Aliás, eu pensei até que iam falar deste assunto, do conflito, porque de facto é um conflito das ortodoxias com o ritmo, quer de trabalho, quer a nível das instituições. Eu penso que são um bom exemplo dessa situação, porque há muito conflito. Um conflito extremo, porque uma pessoa que pratica o judaísmo, a partir da sexta-feira de tarde, tem que largar tudo, tem que acolher o Shabbat, e o primeiro dia para um indivíduo que pratica o judaísmo ortodoxo é o domingo e não a segunda-feira. Portanto, há muitos conflitos e as festividades, etc. Só sempre quero alargar muito, estou a abusar do tempo, mas gostava só de fazer uma consideração. Nós sabemos, em relação à primeira da professora Pilar, nós sabemos de facto, efetivamente, nós sociólogos e economistas, que existe uma clara imbricação, uma relação causal, nomeadamente, verificamos dos países do centro e norte da Europa, onde surgiu a Reforma Protestante, verificamos que a ética bíblica da Reforma Protestante é que fez com que houvesse um dialvar do capitalismo e da economia do mercado. Portanto, sabemos bem, a partir da tese do sociólogo e economista Max Weber, sociólogo alemão, que os povos mais robustos em termos sociais, humanos e económicos são os povos do centro da Europa, onde houve uma ética, que é um regresso à ética judaica da Torá, um novo cristianismo, que possibilitou o dialogar de uma economia que é mais eficaz, que é a economia do mercado, com os efeitos que tem. Mesmo o aspecto social do Estado surgiu-nos nos povos do centro da Europa e não nos povos do centro do sul da Europa. Portanto, os povos do sul da Europa, os países tradicionalmente católicos, é que tiveram que imitar essa associação entre o Estado de Providência e Social com a economia de mercado capitalista do welfare state. A welfare state é uma configuração societal típica dos países do cristianismo protestante que recuperaram precisamente a ética basilar. Dr. Bagalfeld, gostei muito dessa parte, a ética basilar, que depois agora é sobretudo a ética tradição judaica que está, que é o valor trabalho. Portanto, o trabalho, a poupança, é o valor fundamental da ética judaica cristã e que está no centro nuclear, não dos gregos, obviamente, nem no romano, da civilização ocidental.
Bem.